Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco e os fiéis peregrinos presentes na Praça de São Pedro apreciaram um espetáculo do grupo The Black Blues Brothers, cinco acrobatas quenianos cujos espetáculos são encenados há anos em prestigiados teatros e nos maiores festivais do mundo. E em Cabo Verde, o cardeal e bispo da Diocese de Santiago, Dom Arlindo Gomes Furtado, considerou, nesta última quinta-feira, que a Escola Universitária Católica de Cabo Verde vai permitir à Igreja uma nova projeção, reforçando o seu contributo específico na construção da cabo-verdianidade. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 1 de dezembro, em audiência no Vaticano, os participantes da cerimônia de entrega do Prémio Ratzinger, um prémio internacional anual concedido pela Fundação Vaticana Joseph Ratzinger Bento XVI. Pormenores com o colega Silvonei José.
Na manhã desta quinta-feira, o Papa Francisco recebeu os participantes na cerimônia de entrega do Prémio Ratzinger, um prêmio internacional anual concedido pela Fundação Vaticana Josef Ratzinger, Bento XVI, aos estudiosos que se destacaram por sua investigação científica na área da teologia. Francisco iniciou cumprimentando os dois ganhadores deste ano, o padre Michael Fedor e o professor Josef Halev Horowitz-Weiler. Ao manifestar seu agrado por participar da cerimônia, disse que a ocasião é importante para reafirmar que a contribuição do Papa Bento XVI, com seu trabalho teológico e, de modo mais geral, com seu pensamento, que continua sendo frutífero e eficaz. Depois, recordando o Concílio Vaticano II e a participação do Papa Emérito no mesmo, Francisco disse que os 60 anos da abertura do Concílio nos recorda que o Emérito participou pessoalmente como especialista e desempenhou um papel importante na gênese de alguns documentos.
Ele ci ha aiutato a leggere i documenti conciliari in profondità, proponendoci una ermeneutica della riforma e della continuità.
Ele nos ajudou a ler os documentos conciliares em profundidade, propondo uma hermenêutica da reforma e da continuidade. Ainda recordando a imensa contribuição do Papa Emérito, disse: além do magistério pontifício do Papa Bento XVI, suas contribuições teológicas são novamente oferecidas para nossa reflexão através da publicação da Opera Omnia, cuja edição em alemão está quase terminada. Essas contribuições nos oferecem uma sólida base teológica para o caminho da Igreja, uma Igreja viva, que nos ensinou a ver e viver como comunhão, e que é um caminho, em sínodo, guiada pelo Espírito do Senhor, sempre aberta à missão de proclamar o Evangelho e de servir o mundo em que vive. O serviço da Fundação Vaticana Josef Ratzinger Bento XVI, continuou o pontífice, é colocado nesta perspectiva, na convicção de que seu magistério e seu pensamento não estão voltados para o passado, mas são fecundos para o futuro, para a atuação do Concílio e para o diálogo entre a Igreja e o mundo de hoje, nos campos mais atuais e debatidos, como a ecologia integral, os direitos humanos e o encontro entre diferentes culturas. Nessa altura, Francisco falou sobre as duas personalidades que foram premiadas este ano, que se destacaram pelo notável trabalho que realizaram em seus respectivos campos de estudo e ensino. São campos diferentes, mas ambos cultivados por Josef Ratzinger e considerados por ele como de vital importância. O padre Michael Fedor, disse Francisco, é um mestre da teologia cristã. Em sua vida dedicada ao estudo e ao ensino, ele se aprofundou particularmente nos trabalhos dos padres da Igreja do Oriente e do Ocidente e no desenvolvimento da cristologia ao longo dos séculos. Mas seu olhar não se fechou sobre o passado, afirmando em seguida:
la conoscenza della tradizione e della fede ha alimentato in lui un pensiero vivo, che ha saputo affrontare anche temi attuali nel campo dell'ecumenismo e in quello dei rapporti con le altre religioni.
O conhecimento da tradição de fé alimentou nele um pensamento vivo, que também foi capaz de abordar questões atuais no campo do ecumenismo e das relações com outras religiões. Enquanto o professor Weiler é a primeira personalidade judaica a receber o prêmio Ratzinger, que até agora tinha sido concedido apenas a estudiosos pertencentes a diferentes denominações cristãs. Estou verdadeiramente feliz com isso, disse Francisco. No momento difícil, quando isso havia sido questionado, o Papa Bento XVI afirmou com firmeza e orgulho que um objetivo de seu trabalho teológico pessoal havia sido, desde o início, a partilha e a promoção de todos os passos de reconciliação entre cristãos e judeus dados desde o concílio. Sobre esse ponto, Francisco ponderou: as ocasiões em que ele levou adiante essa intenção durante seu pontificado foram muitas. Não é o caso de enumerá-las aqui. Na mesma linha, eu, por minha vez, continuei com ulteriores passos no espírito de diálogo e amizade com os judeus, que sempre me animou durante meu ministério na Argentina. E concluindo esse ponto, disse: a harmonia entre o Papa Emérito e o professor Weiler diz respeito particularmente a temas de importância substancial.
O rapporto entre a fé e a razão jurídica no mundo contemporâneo, a crise do positivismo jurídico e i conflitti generati da un'estensione senza limite dei diritti soggettivi.
A relação entre fé e razão jurídica no mundo contemporâneo, a crise do positivismo jurídico e os conflitos gerados pela extensão ilimitada dos direitos subjetivos, pela correta compreensão do exercício da liberdade religiosa em uma cultura que tende a relegar a religião para o âmbito privado. Por fim, Francisco afirmou: esses prêmios, além de representar um reconhecimento merecido, oferece uma indicação de linhas de compromisso, estudo e de vida de grande significado, que despertam nossa admiração e pedem para que sejam propostos à atenção de todos.
No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco e os fiéis e peregrinos congregados na Praça de São Pedro apreciaram o espetáculo do grupo The Black Blues Brothers, cinco acrobatas quenianos cujos espetáculos são encenados há anos em prestigiados teatros e nos maiores festivais do mundo. Com uma forte componente musical e um repertório extraordinário de cambalhotas, pirâmides humanas, acrobacias e virtuosidade do corpo, as suas apresentações divertem espectadores de todas as nações e idades. Em 16 de junho de 2016, o grupo se apresentou na Sala Paulo VI, no Vaticano, junto com outros circenses e feirantes, inspetores de carrosséis, trabalhadores nos parques de diversão e artistas de rua, e membros de bandas musicais, no âmbito do Jubileu dos Artistas do Mundo do Espetáculo Itinerante e Popular. Naquele dia, The Black Blues Brothers deu um espetáculo para o Papa. Estamos honrados de estar aqui para mostrar a todos um pouco da nossa beleza. Divertimos os povos e vocês também, disse um deles na ocasião. No seu discurso aos circenses, o Papa disse: vós fazeis grandes coisas. Sois artífices de festa, de maravilha. Sois artesãos de beleza. Com estas qualidades enriqueceis a sociedade do mundo inteiro, também com a ambição de alimentar sentimentos de esperança e de confiança. E fazeis isto mediante exibições que têm a capacidade de elevar o espírito, de mostrar a audácia de exercícios particularmente difíceis, de fascinar com a maravilha da beleza e de propor ocasiões de diversão sadia. Nesta quarta-feira, assim como em 2016, o grupo envolvido no circo social fez as suas acrobacias e foi aplaudido pelo Papa Francisco e os milhares de fiéis e peregrinos congregados na Praça de São Pedro.
JMJ 2023. Mais de 200 mil jovens iniciaram processo de inscrição. A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 tem já mais de 120 países inscritos numa mobilização mundial de jovens que reflete a diversidade dos peregrinos que vão chegar no próximo ano à capital portuguesa. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Foi no dia 23 de novembro, data na qual se assinalava o mês da inscrição do Papa Francisco, que a Organização da Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023, revelou que mais de 200 mil jovens de todo o mundo já iniciaram a inscrição no maior encontro com o Papa. A jornada, que vai decorrer em Lisboa de 1 a 6 de agosto de 2023, tem assim um prometedor arranque das inscrições neste primeiro mês. Com representantes de mais de 120 países inscritos, provenientes não só da Europa, mas também de África e da América do Norte, Central e do Sul, a mobilização destes jovens para a inscrição reflete a diversidade de ter peregrinos de todo o mundo a participar na JMJ Lisboa 2023. Pode-se ler em nota publicada no site do evento. O Comitê Organizador Local revela que é da Europa o maior número de inscrições provenientes de Portugal e Espanha, mas também da Polónia e Itália. No continente americano, os países com maior representatividade são os Estados Unidos da América, o Brasil, o México e o Equador. No continente africano, realça-se a inscrição de jovens provenientes de países como Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, que historicamente têm uma maior ligação a Portugal, refere a nota. A JMJ Lisboa 2023 informa que os peregrinos que queiram aceder a um conjunto de serviços como alojamento, alimentação, transporte e segurança e kit do peregrino deverão inscrever-se nas várias opções de pacotes disponíveis no site do evento. A organização sublinha que é gratuito o acesso a todas as iniciativas da Jornada de Lisboa, nomeadamente a missa de abertura, o acolhimento ao Papa, a Via Sacra, a Vigília com Santo Padre e a Missa do Envio. Segundo informa a Agência Eclésia, a JMJ Lisboa 2023 é dedicada aos peregrinos de todo o mundo com idades compreendidas entre os 14 e 30 anos, sendo permitido que peregrinos de outras idades se inscrevam. Os participantes com idade inferior a 18 anos têm obrigatoriamente de estar integrados num grupo e o seu cuidado é confiado a um adulto do grupo com a devida autorização dos pais ou responsável legal. A Agência Católica de Notícias salienta que os valores das inscrições variam entre os 50 e os 235 euros, dependendo da opção escolhida. A todos os pagamentos efetuados até dia 31 de dezembro de 2022, será aplicado automaticamente um desconto de 10%. Os pagamentos efetuados até dia 15 de março de 2023 usufruem ainda de um desconto automático de 5%. Os participantes que escolham um pacote com alojamento incluído serão alojados em casas de família, pavilhões, escolas, ginásios, entre outros espaços coletivos, informa a Agência Eclésia. De referir e fixar que no dia 5 de agosto, depois da vigília que será presidida pelo Papa, os peregrinos vão pernoitar no local da celebração, como nas outras edições. O Parque Tejo será o local e, para tal, será necessário que cada participante traga consigo um saco-cama. Entretanto, o Papa Francisco, na Audiência Geral de quarta-feira, 23 de novembro, assinalou o Dia Mundial da Juventude, celebrado na solenidade de Cristo Rei. O Santo Padre voltou a dirigir as suas preces e pensamento para o grande encontro de Lisboa de agosto de 2023, no momento em que se dirigiu aos peregrinos de língua portuguesa.
Rivolgo um cordial bem-vindo aos peregrinos de língua portuguesa.
No domingo passado foi celebrado nas dioceses o Dia Mundial da Juventude, com o pensamento dirigido para o encontro de jovens que se realizará em Lisboa no próximo ano. A alegria de nos encontrarmos e a vontade de estar juntos são sinais fundamentais para o mundo de hoje, dilacerado por confrontos e guerras. Que Nossa Senhora guarde o nosso desejo de comunhão e de paz. Deus vos abençoe. O Papa Francisco, na sua saudação aos peregrinos de língua portuguesa, na Audiência Geral de dia 23 de novembro. Recordemos que no Dia Mundial da Juventude, os símbolos da JMJ estiveram no Santuário de Cristo Rei, na Vigararia de Almada, num encontro festivo que juntou centenas de jovens da Diocese de Setúbal. Nessa tarde, Dom Américo Aguiar presidiu a missa após os jovens terem peregrinado com a cruz e o ícone mariano até ao Santuário de Cristo Rei. Na sua homilia, o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 lembrou aos jovens as qualidades que o Santo Padre quer para eles: serem sonhadores, lutadores e poetas.
Sonhadores, lutadores e poetas, porque sem poesia isto não vai. É como o sal e a pimenta, sem condimentos às vezes os pratos e a gastronomia não têm a força que têm. É preciso condimentos, é preciso poesia. E então o Papa pede-nos que nós sejamos sonhadores, lutadores e poetas. É esse o desafio que temos para a nossa Jornada Mundial da Juventude de Lisboa.
O Bispo Auxiliar de Lisboa assinalou com especial carinho o abraço da imagem de Cristo Rei, erigida naquele santuário. Dom Américo Aguiar disse aos jovens que a JMJ de Lisboa deverá ser um encontro com Cristo vivo. Para que isso seja possível, pediu-lhes para acolherem todos como um povo de braços abertos.
Mas Cristo está, aqui o nosso Cristo Rei, está de braços abertos. É isso que a juventude do mundo inteiro espera de Portugal e dos portugueses para a jornada. Que sejamos um povo de braços abertos para acolher a todos. Para acolhermos como se cada um de nós fosse e é o rosto e a presença de Cristo vivo. Porque é isso que a Jornada Mundial da Juventude é, foi e será. Um encontro com Cristo vivo.
Era Dom Américo Aguiar durante a homilia no Santuário de Cristo Rei, no Dia Mundial da Juventude. A Rádio Vaticano e o Vatican News continuam a acompanhar a preparação da Jornada Mundial da Juventude, que decorrerá em Lisboa em agosto de 2023. Laudetur Jesus Christus.
Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós.
Não mais deixaremos de amar.
Em Cabo Verde, o cardeal e bispo da Diocese de Santiago, Dom Arlindo Gomes Furtado, considerou que a Escola Universitária Católica de Cabo Verde vai permitir à Igreja uma nova projeção, reforçando seu contributo específico na construção da cabo-verdianidade. Dom Arlindo Furtado, que falava aos jornalistas momentos antes da cerimônia de apresentação pública da escola, disse que a criação dessa escola pelas Dioceses de Santiago e do Mindelo representa um momento relevante de todo um processo educativo que a Igreja assumiu desde o início do povoamento das ilhas, que teve fases diferenciadas. A formação humana, a educação, os aspectos que, segundo o cardeal Dom Arlindo Furtado, depois cria qualidade e prepara as pessoas para uma intervenção transformadora na sociedade. A apresentação pública da escola contou com a presença dos bispos de Santiago e do Mindelo, Dom Arlindo Furtado e Dom Hildo Fortes, respectivamente, da pró-reitora da Universidade Católica do Polo de Braga e de dois professores do Instituto Superior da Ciência Religiosa de Barcelona. O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, que marcou presença no evento, disse que esta escola eleva o contributo da Igreja Católica para a criação de um campo intelectual mais forte no país. A Igreja Católica, desde os descobrimentos, tem tido um papel fundamental na formação e agora, com a criação da Escola Universitária Católica, eleva o seu contributo para a criação de um campo intelectual mais forte em Cabo Verde e para, sobretudo, desenvolvermos outros espaços da ciência, como a investigação e a extensão universitária, sublinhou José Maria Neves. O chefe de Estado destacou, assim, o importante contributo da Igreja Católica na lapidação da Pedra Preciosa de Cabo Verde, os recursos humanos e no resgate de valores para a reconstrução do melhor futuro, numa referência ao slogan da Universidade que vai densificar o tecido universitário e assim ajudar o país a acelerar o processo de desenvolvimento. O arcebispo de Juba, no Sudão do Sul, Dom Stephen Ameio Martin, exortou os membros do clero a promover a reconciliação entre as comunidades para uma paz sustentável. Pormenores com o colega Bernardo Suate.
A guerra civil que se arrasta no Sudão do Sul há anos continua a provocar a morte de milhares de pessoas, a deslocação de várias zonas e a destruição de infraestruturas. O não cumprimento do Tratado de Paz de 2018 alimenta a instabilidade política com a consequente violência e conflitos interétnicos. Apesar do compromisso alcançado em fevereiro de 2020 entre os grupos rivais liderados pelo presidente Salva Kiir e o primeiro vice-presidente do país, Riek Machar, até agora não há paz nem estabilidade. Muitas disposições do acordo de 2018 permanecem não implementadas, devido a controvérsias em andamento entre os dois rivais. O arcebispo de Juba, Dom Stephen Ameio Martin, não deixou de lançar o seu apelo para promover a paz e a unidade naquela nação da África Centro-Oriental. E a ocasião foi uma missa de ação de graças, celebrada em 21 de novembro, na Catedral de São Pedro e São Paulo, pelo centenário da Diocese de Torite. Sede pilares de estabilidade, paz e unidade nas vossas comunidades e trabalhai pelo bem do vosso povo, disse o arcebispo, enfatizando que os membros do clero devem estar conscientes do papel que têm para com o povo de Deus. Deveis ser instrumentos de reconciliação entre as pessoas dentro da comunidade. É o vosso papel de sacerdotes enquanto mensageiros de Deus. Nós, sacerdotes, devemos promover a reconciliação entre as comunidades para uma paz sustentável. O ordinário local da Arquidiocese de Juba, que também atua como administrador apostólico da Diocese de Torite, exortou os presentes a praticar boas obras na vida cotidiana para o bem da Igreja e das comunidades. Devemos aprender a fazer as coisas de modo certo, empenhar-nos a pensar de maneira certa, disse o prelado, acrescentando que, vivendo plenamente a missão, todos estarão seguros na Igreja e continuarão a sê-lo no Estado. Que o Senhor nos dê a paz para vivermos juntos e trabalharmos pelo bem da nossa Igreja e do nosso país, concluiu Dom Ameio Martin. No Sudão do Sul, são 8,9 milhões as pessoas necessitadas de ajuda. A crise que se alastra por todo o país deve-se a várias causas, a que se deve acrescentar também o impacto climático devido às inundações que aumentam de ano para ano e agravam as condições dos terrenos agrícolas e pecuários, principais fontes de subsistência. O período de transição, que deveria levar o país às eleições em 2023, depois de vários adiamentos, foi prorrogado por 24 meses no início de agosto, devido à falta de progressos em muitas disposições do acordo.
Segundo o Jornal de Angola, o vice-presidente do Malawi foi detido por acusações de corrupção em conexão com a investigação de um grande escândalo de suborno em contratos públicos envolvendo outros altos funcionários. Segundo revelou nesta terça-feira o Departamento Anticorrupção, citado pela agência Reuters. Saulo Chilima teria recebido $280 mil e outros bens de Zunet Sattar para favorecer o empresário com a dupla nacionalidade do Reino Unido e do Malawi na obtenção de contratos governamentais, segundo um comunicado assinado pelo porta-voz do ACB, Egrita Mdala. O presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, eleito com a promessa de combater a corrupção, destituiu o seu vice-presidente em junho passado. Vários ministros e ex-ministros já foram detidos no âmbito do mesmo caso, em que várias dezenas de pessoas são suspeitas de estarem envolvidas. Vários órgãos de comunicação social internacionais que ajudaram Julian Assange, fundador do WikiLeaks, a publicar telegramas diplomáticos, pediram nesta segunda-feira aos Estados Unidos que abandone o processo judicial contra o ativista por atentar contra a liberdade de imprensa. O pedido foi divulgado numa carta publicada no New York Times, Le Monde, El País, Der Spiegel ou The Guardian, jornais que há 12 anos colaboraram para divulgar extratos dos 250 mil documentos comprometedores para a administração norte-americana. Os documentos foram obtidos pelo jornalista australiano num escândalo que começou depois de os dados terem sido obtidos pelo então soldado norte-americano Bradley Manning, hoje Chelsea. Os diretores dos meios de comunicação que divulgaram essas revelações confidenciais do Washington uniram-se agora para se oporem aos planos da justiça norte-americana de indiciar Assange sob legislação destinada a processar espiões da Primeira Guerra Mundial. Publicar não é crime, lê-se na carta, que considera que o julgamento de Assange é um ataque direto à liberdade de imprensa. Assange está detido na prisão de segurança máxima britânica de Belmarsh, no sul de Londres, desde que foi preso na Embaixada do Equador, na capital britânica, em 2019, onde residiu como refugiado durante 7 anos. Em junho passado, a ex-ministra do Interior britânica aprovou a sua extradição para os Estados Unidos, embora os advogados do australiano tenham depois apresentado um recurso a apelar da decisão. E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.